Paraná em Rede está de volta.
Racismo, machismo e a prova do PSS estiveram no centro dos debates da Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira. Acompanhe.
Dia de assuntos difíceis aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados trouxeram para o debate questões da estrutura social, como o racismo e o machismo. Na última sexta-feira, a Assembleia abriu a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com uma audiência pública. A reunião teve a participação de deputadas da Casa e de representantes da OAB Paraná, com foco na posição da mulher em julgamentos, com perspectiva de gênero e raça. Lembrando que a data foi o Dia da Consciência Negra. O ponto central do debate foi o julgamento recente do caso de estupro sofrido pela blogueira Mariana Ferri. O tratamento que a vítima teve durante o processo foi considerado inaceitável pelas integrantes da audiência. E voltou a ser debatido na casa a questão da prova para os professores temporários pelo processo seletivo simplificado, PSS, que teve confirmação pela pasta da Educação do Estado. Tadeu Venere, do PT, disse que a prova deveria ser pelo menos adiada para os primeiros meses do ano que vem, para evitar o contágio do novo coronavírus. Homero Marchese, do PROS, disse não falar pelo governo, mas defendeu os critérios de realização da prova. Já Douglas Fabrício, do Cidadania, considerou que apenas o sindicato que representa a categoria é contra a realização do teste, mas que ele deve acontecer. No entanto, ressalvou que o momento é delicado e que a prova deveria ser adiada, se possível. O líder do governo na casa, deputado Sembacri, respondeu que está havendo diálogo com a entidade, que alguns itens da pauta avançaram, como a retirada da banca, da redação e com a adequação do piso salarial dos professores ao piso nacional. Ele disse que está havendo uma tentativa de adiamento da prova com o governo, mas que o sindicato discorda da realização da prova do PSS em qualquer situação. Segundo o próprio deputado, são neste momento 45 mil inscritos. De Curitiba, com informações da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Amanda Iargas.
A pandemia tem impulsionado todos os setores da sociedade para um comprometimento maior com a responsabilidade social, ambiental e sanitária. Na área empresarial, essa responsabilidade, que sempre foi necessária nesse momento, é o que pode garantir a sobrevivência na pós-pandemia. Pensando nesse cenário, a Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities, a FACOP, realiza nesta quinta-feira a terceira rodada do Encontro Empresarial de Responsabilidade Social, com o primeiro ciclo de diálogos Ethos FACOP, que debate o tema Cadeia de Valor. O evento, gratuito e aberto, é um convite para quem quer repensar a responsabilidade do seu negócio. Quem explica é a superintendente executiva da FACOP, Cássia Almeida.
A FACOP iniciou esse ciclo de responsabilidade social empresarial, de uma forma resumida, que vai ser um dos temas que vamos trabalhar muito em 2021. E a nosso objetivo era, então, o incremento, né, a divulgação, o fazer conhecer, o relembrar, o incentivo e esclarecer muitas vezes o que é essa responsabilidade social empresarial. Para isso, nós criamos um ciclo de diálogos junto com o Instituto Ethos, é o primeiro ciclo de diálogos FACOP Ethos de responsabilidade social empresarial, RSE. Escolhemos o Ethos porque é a grande referência nesse assunto, é um instituto que foi criado há mais de 20 anos com este propósito e vem seguindo, perseguindo e fortalecendo esse propósito. Foi criado por empresas, é mantido por empresas, então onde mais uma comprovação de que isso é algo real, praticável e necessário para o nosso mundo.
Segundo Cássia, dentro de cada ponto da cadeia de valor há aspectos importantes relacionados à integridade empresarial, questões socioambientais, culturais, condições de trabalho e direitos humanos que se tornam cada vez mais importantes.
Considerar que o consumidor final, ele está cada dia mais e mais consciente, né, dos impactos das empresas no meio ambiente, dos impactos sociais, das atitudes e ações de uma empresa adequadas ou não, seguindo ou não esses princípios da responsabilidade social empresarial. E outro fator muito importante de destacar, que a gente fala muito, não cansa de repetir, é a empresa não faz nada. Quem faz são as pessoas que lá estão. Portanto, decisões e atitudes dependem das pessoas que lá estão. Então, esse é mais um convite para que as instituições adotem, né, enquanto pessoas, a responsabilidade social empresarial, a consciência da sustentabilidade, da integridade, as atitudes adequadas, incentivem, adotem enquanto dirigentes, adotem independente do nível hierárquico que estejam, né, fazendo o correto, e incentivem cada vez mais a adoção dessas práticas, porque são as pessoas que lá estão é que vão determinar o nível e o comprometimento real dessa empresa.
O evento online gratuito é aberto a quem tiver interesse e é nessa quinta-feira, dia 26, às 11 horas da manhã, no YouTube da Facop. Mais informações e inscrições em facop.org.br. Transferência de créditos do programa Nota Paraná para o pagamento de IPVA vai até o dia 30. Fique agora com o boletim do Gilmar Valença.
Serviços.
O contribuinte que quiser fazer a transferência de créditos do programa Nota Paraná para o pagamento de IPVA referente ao ano de 2021 tem até o dia 30 deste mês, sem limite mínimo de valor. O montante transferido pode ser utilizado para pagar o IPVA na integralidade ou em parte, caso os créditos não sejam suficientes para cobrir o valor total. O crédito somente pode ser utilizado nos veículos automotores em propriedade do contribuinte cadastrado. Portanto, não é possível pagar o imposto para terceiros. O sistema é totalmente interligado com o Detran Paraná, portanto, não é necessário preencher número de placa e nem Renavam. Caso o veículo não seja listado no aplicativo ou no site do Nota Paraná, o contribuinte deve fazer contato com o 0800 041 1528. Repetindo, 0800 041 1528. Para efetuar a transferência, é só acessar notaparaná.com.br. notaparaná.com.br. O período de rematrículas para estudantes da Rede Municipal de Ensino em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, começou essa semana e segue até 27 de novembro, conforme a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a Prefeitura, o ano letivo de 2020, com as atividades remotas, termina no dia 18 de dezembro. As aulas presenciais no município estão suspensas desde 17 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o município, o pedido de rematrícula deve ser feito presencialmente nos Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs, e nas escolas. Para isso, apenas um dos responsáveis deve ir até a instituição com a documentação da criança, seguindo as medidas sanitárias e usando máscara. Repórter Jomar Valença.
Matrícula para a rede pública estadual começa nesta terça-feira.
Começa nesta terça-feira o período de matrícula escolar para o ano letivo de 2021 nos colégios da rede estadual. A confirmação das vagas, tanto para matrícula inicial quanto para rematrícula, será online e seguirá até 18 de dezembro. O processo, que vai mobilizar pais e responsáveis de cerca de 1 milhão de estudantes, é orientado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, em parceria com os Núcleos Regionais de Educação, Secretarias Municipais de Educação e instituições de ensino. A confirmação das vagas escolares de estudantes da rede estadual deverá ser feita online, na área do aluno, uma plataforma da Secretaria para consulta ao boletim escolar, emissão de declaração de matrícula, solicitação do histórico escolar e atualização cadastral. A área do aluno pode ser acessada em www.areadoaluno.ced.pr.gov.br. Pais ou responsáveis legais de estudantes provenientes da rede privada, matriculados em instituições que não utilizam o sistema Escola Web ou de alunos que vêm de outros estados ou países, devem acessar o formulário destinado à própria região. Depois do preenchimento do formulário, é preciso solicitar a geração do Código Geral de Matrícula, necessário para acessar a área do aluno, onde então deve ser realizada a solicitação da vaga. Somente no caso de não ter celular ou acesso à internet, o pai, a mãe, o responsável legal ou o próprio estudante maior de 18 anos deverá comparecer na instituição de ensino para realizar esse processo online em computador. Repórter Amanda Lanes.
Anderson Silva deve seguir com a carreira de lutador. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
Anderson Silva não vai mais se aposentar das lutas profissionais. O brasileiro publicou na noite de sábado uma declaração nas redes sociais indicando que pode voltar a competir. Anderson escreveu: "Olá, meu povo, não queria falar sobre este assunto até porque estou de férias. Vou deixar claro para todos os meus fãs que o momento é de alegria e de muita gratidão. Sinto-me livre depois da tentativa de forçar a minha aposentadoria." Na última quinta-feira, Anderson Silva havia rescindido o contrato com o UFC, que ainda previa mais uma luta. Apesar disso, Dana White, o presidente da organização, não queria mais ver o ex-campeão em ação pelo UFC. Um dos dirigentes mais conhecidos do futebol paranaense, Serafim Meneghel, morreu neste final de semana aos 88 anos. O motivo da morte não foi revelado, mas ele sofria com um problema no coração e estava internado em São Paulo. Meneghel esteve à frente do União Bandeirante por mais de 40 anos. Sob seu comando, a equipe ficou na segunda colocação do Campeonato Paranaense em 5 oportunidades. Em 66, 69, 71, 89 e 1992. E o técnico do São Bernardo, Marcelo Veiga, está internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista para tratamento das complicações de Covid-19. Em nota, a assessoria do São Bernardo informou que Veiga está entubado e respira com ajuda de aparelhos. Aos 56 anos, Marcelo Veiga chegou ao São Bernardo no início do ano, vindo do Ferroviário do Ceará. Ele tem passagens por Botafogo de Ribeirão Preto, Portuguesa e Bragantino, onde construiu uma grande história com mais de 500 jogos treinando massa bruta. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.